Deputados, eu se calhar talvez pudéssemos ir começando a nossa reunião. Entretanto, espero que venham mais alguns seus deputados. E eu tenho uma solicitação do seu deputado relator sobre o relatório referente a Portugal na União Europeia, que é o seu deputado Vitalino Canas. Talvez, se não se importassem os colegas, nós pudéssemos começar já pela análise deste documento. Penso que é um pouco mais rápido. Depois temos uma parte mais substantiva aí da legislação e há projetos de alteração em termos da legislação. Portanto, se estivessem de acordo, e penso que, portanto, há consenso nessa matéria, dava a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas, que fizesse a apresentação do seu relatório. Pronto, já está tudo ok, não é? Pronto. Então vamos prosseguir de qualquer modo com este tipo de situação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço-lhe a si e também aos colegas, aos seus deputados, por permitirem esta ligeira alteração da ordem de trabalhos, uma vez que tenho compromissos a seguir, embora não venha de sair imediatamente, mas receio que a apreciação na especialidade da iniciativa legislativa possa demorar algum tempo. O relatório que aqui vos apresento é um relatório que vem aqui todos os anos e que incide sobre a participação de Portugal na União Europeia. É um relatório do Governo, é um relatório essencialmente descritivo, aliás tem havido, no passado já houve várias tentativas desta Assembleia de solicitar ao Governo que, independentemente de fazer um relatório desta natureza, pudesse fazer um relatório mais sucinto, mais político, menos descritivo. Isso ainda não foi possível e, portanto, permanecemos aqui com o relatório com esta configuração, portanto, um relatório basicamente descritivo. Incido neste parecer sobre dois temas. Um, especificamente relacionado e que interessa às competências desta Comissão, que são os temas da política externa, mas entende-se que deve haver também umas referências a questões relacionadas com o espaço de liberdade, segurança e justiça, que não são questões da competência intrínseca desta Comissão, mas são questões que afetam o ambiente global de segurança e as exigências e os desafios de defesa da Europa, designadamente as questões relacionadas com o terrorismo. Portanto, este parecer tem essas duas, esses dois domínios, essas duas vertentes. Primeiro, espaço de liberdade, segurança e justiça, especificamente combate ao terrorismo e a situação suscitada pelo terrorismo, e depois as questões mais de política externa ou de ação externa, onde está também incluído no contexto europeu a política comum de segurança e defesa. Em relação às questões do espaço de liberdade, segurança e justiça, e designadamente do combate ao terrorismo, são conhecidas as várias agressões a que a Europa e os países europeus têm sido submetidos. Em 2016 houve vários atentados terroristas na Europa, que fizeram também alterar significativamente, ou contribuíram para alterar significativamente aquilo que é o sentido geral da opinião pública. Eu diria que talvez até alguns anos atrás as questões relacionadas com a segurança e a defesa no contexto europeu, no contexto específico da União Europeia, não eram consideradas prioritárias por nenhum dos grandes agentes políticos da Europa. Hoje em dia, por pressão da própria opinião pública, essas questões relacionadas com a segurança e a defesa começam a subir na lista de prioridades. E isso está, obviamente, muito relacionado com as agressões a que a Europa tem sido, alguns países europeus e cidadãos europeus têm sido sujeitos. Em 2016, em resultado dessa pressão proveniente da própria opinião pública e de alguns parceiros da Europa, queria aqui assinalar dois acontecimentos importantes. Em primeiro lugar, a aprovação de uma nova estratégia global sobre a política externa e de segurança da União Europeia, apresentada pela vice-presidente e alta representante Federica Mogherini, e depois, também de grande relevo, a declaração conjunta assinada pelos presidentes do Conselho da Comissão Europeia pelo Secretário-Geral da NATO, uma declaração conjunta entre a União Europeia e a NATO, com vista a dar um impulso ao reforço da segurança e defesa da União em coordenação com a NATO. São dois acontecimentos importantes em 2016 que terão sequelas a partir de agora e que já estão a ter algumas sequelas bastante importantes. Não queria aqui elaborar demasiado sobre os temas, mas queria, sobretudo, referir em relação a este segundo documento, a esta segunda ação, a Declaração Conjunta. Queria aqui assinalar que as palavras-chave, ou uma das palavras-chave desses documentos, é a palavra complementaridade. Complementaridade. Já se entendeu, já se percebeu, que o futuro é criar condições para que a política comum de segurança e defesa, como componente da política externa da União Europeia, e que a NATO se articulem, se coordenem, tendo em conta, pelo menos, três circunstâncias. Primeiro, que há áreas geográficas onde a União Europeia pode chegar e a NATO não pode. É manifesto, por exemplo, que a NATO tem uma grande resistência a olhar para a vertente norte do Mediterrâneo, a vertente sul do Mediterrâneo, e que tem uma grande resistência em olhar para o Sahel. A União Europeia, contudo, não tem essa limitação. É sabido também que a NATO pode praticar determinado conjunto de ações, porque tem meios de projeção que o permitem, que a União Europeia não pode. E é sabido também que os Estados-membros da NATO não são os mesmos que os Estados-membros da União Europeia, portanto há ações da União Europeia que atraem de Estados que não são atraídos pela NATO e vice-versa. Portanto, há aqui situações de complementaridade que podem ser criadas e essas situações de complementaridade, que no passado já se conheciam, mas que não havia, talvez, a vontade política suficientemente forte para as concretizar, essas situações de complementaridade deverão ser agora desenvolvidas com maior intensidade. Outro aspecto que eu queria aqui salientar é também a diversidade de cenários em que a União Europeia, através de missões PESC-PCSD, com a multiplicidade de cenários em que a União Europeia está envolvida. E esses cenários têm vindo a crescer. E dentro desses cenários, alguns têm tido envolvimento global. Saliento apenas a Operação Sofia, uma operação importante de combate ao tráfico de migrantes no Mediterrâneo, a operação de combate à pirataria no Corno de África, EUNAVFOR Atlanta, a operação de treino militar na Somália, a formação no Mali, a emissão de formação militar na União Europeia na República Centro-Africana, onde, digamos, a atividade portuguesa tem tido bastante relevo ultimamente. Portanto, missões de natureza essencialmente militar, mas também missões de natureza civil em coordenação com as missões militares, que também estão aqui identificadas no Kosovo, na Geórgia, na Somália, no Niger e no Mali. Ou seja, apesar das dificuldades manifestas que Portugal tem em acompanhar algumas destas operações, o que é certo é que Portugal tem procurado estar sempre presente quando é solicitado a isso e tem estado presente na maior parte das operações ou das missões PESC-PCSD. O relatório do Governo não foca, ou pelo menos não o foca de forma expressa e analítica, as questões relacionadas com o Brexit. Mas eu depois, na minha opinião de relator, saliento também essa questão. Porque, na verdade, as questões relacionadas com o Brexit, apesar de todos os outros acontecimentos que já aqui referi, da estratégia global, a declaração conjunta com a NATO, as questões relacionadas com o Brexit são, se não a mais importante, são uma das mais importantes questões que ocorreram em 2016 e que terão um impacto significativo na política comum de segurança e defesa da União Europeia. Porquê? Por várias razões, salientaria aqui uma ou duas. Em primeiro lugar, porque com a saída do Reino Unido sai um dos pilares fundamentais da política comum de segurança e defesa. A principal potência militar europeia, aquela que tem meios de projeção mais significativos e, portanto, digamos que a política comum de segurança e defesa, com essa saída, ganha dificuldades acrescidas, que já tinha, e ganha dificuldades acrescidas. Por outro lado, com toda a movimentação que tem ocorrido no contexto da NATO, no sentido de os Estados-membros da NATO atingirem determinadas metas, com pressões significativas e crescentes provenientes dos Estados Unidos, com toda a dinâmica que isso pode provocar, vai haver necessariamente desequilíbrios que daí provirão dentro da própria União Europeia. Basta a Alemanha começar a cumprir a meta dos 2% para se tornar a prazo a maior potência militar europeia e uma das maiores potências militares do mundo. Portanto, o que isso se implicará é que com o Reino Unido fora e com a Alemanha adquirir um predomínio grande dentro do contexto europeu, até em termos militares também, os desequilíbrios que daí resultam são manifestos. E por isso começa a haver, dentro do próprio Reino Unido, algumas vozes com alguma influência que dizem que o Brexit não pode significar um alinhamento do Reino Unido em relação à política comum de segurança e defesa. Estive a ver um texto publicado pelo Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Comuns, onde se defende claramente que o Reino Unido continua a ter um papel na política comum de segurança e defesa, sendo membro observador do Comitê Político, participando nas operações, tendo um enhanced framework, digamos, a enquadrar a participação do Reino Unido em missões PESC, PCSD, etc. Portanto, esta consciência dos desequilíbrios que o Brexit vai provocar dentro da própria União Europeia, neste domínio, é uma consciência que o Reino Unido também tem e, portanto, é uma área onde acho que esta Comissão irá estar seguramente atenta no futuro. Portanto, na minha opinião de relator, saliento essa circunstância e saliento também o facto de Portugal, neste aspecto, ter todas as vantagens em manter a sua política tradicional de colaboração com as missões PESC-PCSD, dentro das limitações que tem, de apoiar algum aprofundamento que se perspective, embora naturalmente procurando sempre manter um equilíbrio com aquilo que, na minha perspectiva, são as questões fundamentais para Portugal dentro do contexto europeu, que são as questões da coesão económica e social, as questões do aprofundamento e aperfeiçoamento da União Económica e Monetária, a manutenção do pilar social europeu e o seu aprofundamento. Essas são as questões essenciais, obviamente, para Portugal. Mas creio que isso não obsta a que haja, da nossa parte, uma aposta no aperfeiçoamento, aprofundamento e intensificação dos instrumentos da política comum de segurança e de defesa. Concluo, Sr. Presidente, não sei se me excedi no tempo, dizendo que as conclusões deste parecer são apenas no sentido de dizer que este relatório tem enquadramento legal, que é um relatório meramente descritivo e, portanto, não faz sequer uma análise política profunda da nossa participação na União Europeia, e que pode ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus, que elaborará o relatório e parecer final em relação a este relatório do Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava de perguntar aos Srs. Deputados que se querem inscrever. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSC, gostava de saudar o relator pela excelência do trabalho, mas também e sobretudo, eu diria, pelas questões que aqui nos trouxe e que estão relacionadas com o relatório e com a perspectiva da defesa nacional para este relatório global da participação portuguesa na União Europeia em 2016. Gostava só de pegar aqui num assunto rapidamente, que é uma questão que realmente nos tem passado despercebida a todos, que é a questão do Brexit, porque ela é vista muito sob a perspectiva económica. De facto, o Reino Unido representará até mais de 20% do PIB da União Europeia, mas se formos falar em matéria de defesa, tem um peso ainda maior, quantitativo e qualitativo, naquilo que é, digamos, a nossa defesa, segurança e defesa comum. E, portanto, esta é uma reflexão que eu acho que é importante que esta Comissão possa até vir a debruçar-se no futuro, porque tem um pouco a ver com a questão da defesa europeia. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, para agradecer também ao deputado relator a apresentação deste relatório, também a forma como o fez agora aqui, foi certeiro porque centrou bem o debate que neste momento enfrentamos em matérias de segurança e defesa na União Europeia, e o próprio relatório sintetiza também bem essa mesma preocupação. E, como disse o meu colega, faz bem de referir que o desafio maior, entre outros, tem a ver como lidar com a saída do Reino Unido, sendo que com a França, de facto, são as únicas forças armadas com capacidade sustentada de projeção de força e que a saída representa um desafio muito importante para a União Europeia. Como disse, a própria política de segurança e defesa da União Europeia tem muitas fragilidades. Os projetos para que ela, enfim, ganhasse alguma forma, está muito baseada na participação do Reino Unido e da França, e neste momento, com menos um parceiro de relevo, torna essa tarefa ainda mais complicada. Mas gostaria de agradecer ao Sr. Deputado a apresentação deste relatório, que terá, obviamente, o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria sublinhar que me revejo por inteiro na imensa qualidade deste relatório apresentado pelo nosso colega e meu camarada Vitalino Canas, numa lógica de trabalho que já conhecemos e que, no meu caso pessoal, admiro profundamente. Eu acho que é importante sublinhar que o Sr. Deputado Vitalino Canas não se fica por enunciar aquilo que é o tradicional politicamente correto neste tipo de relatórios e aponta para algumas das dificuldades sérias com que a União Europeia está confrontada no quadro da política externa e de segurança comum. E põe o dedo na ferida, como aliás foi sublinhado, quer pelo deputado responsável pelo Grupo Parlamentar do PSD, quer pelo João Rebelo, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, em algumas das dificuldades mais prementes com que estamos confrontados e que têm a ver com a saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha, da União Europeia. Eu quero acreditar que a saída, o Brexit, não implica uma saída daquilo que tem que ver com a participação da Grã-Bretanha na política externa e de segurança comum da Europa. E quero acreditar que seja possível continuar a contar com aquilo que são as capacidades excepcionais que, no quadro europeu, de que a Grã-Bretanha dispõe. E que não têm em paralelo. O João Rebelo disse bem que a Grã-Bretanha e a França são as duas únicas potências médias potências militares que existem ainda hoje no quadro da União Europeia, sendo que há uma distância considerável entre a Grã-Bretanha e a França também nesse plano. E, portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem. E acho que há aqui também uma nota que é muito importante, e que, em relação à qual também temos que deixar aqui uma opinião clara, que é aquilo que pode representar o reforço da participação alemã em termos militares no quadro da União Europeia. O Sr. Deputado Vitalino Canas disse bem que é provável que a Alemanha, até por dispor de recursos financeiros, cumpra aquela meta que foi fixada no quadro da União Europeia e em relação à qual as anteriores administrações dos Estados Unidos tinham vindo, não falo da atual, porque essa é uma outra das grandes questões com que estamos confrontados na atualidade, e eu gostaria também de dizer alguma coisa sobre isso, mas as administrações americanas anteriores fizeram uma pressão para que os vários países europeus pudessem atingir esses 2%. Se a Alemanha atinge os 2%, fica numa situação absolutamente única no quadro da União Europeia, que ainda pertencemos todos. E fica como uma potência militar maior que eu penso que até aqui nunca quis ser, por razões que têm a ver com algum pudor histórico que se impõe. Eu nunca esqueço a conferência que foi presidida pelo então presidente efetivo desta Comissão de Defesa Nacional, hoje presidente emérito, e no caso do dia que estamos a viver, presidente em exercício, Júlio Francisco Miranda Calha, em que, na sua intervenção inicial, quando recebemos o general James Jones, presidente da responsável por uma das mais importantes instituições europeias e um dos poucos generais americanos que falam francês, o Sr. Presidente Emérito lhe disse: Mon général, vous avez la parole. Eu nunca esqueci essa expressão, se calhar porque pertence à geração, francófona, e achei que ela foi particularmente feliz. Mas isto tem que ver com uma coisa que eu me lembro de ter dito, não sei se nesse, num outro colóquio, em que o João Rebelo estava também de certeza, sobre o primeiro secretário-geral da NATO. Foi um homem que foi muito importante na direção dos serviços secretos da Grã-Bretanha durante a guerra e foi um dos mais diretos colaboradores de Churchill, e depois foi o primeiro secretário-geral da NATO que disse, numa frase, definiu a estratégia que foi a estratégia da NATO desde o seu início, a partir de 1948, quando Portugal, sendo um membro fundador, foi ao mesmo tempo uma contradição em si mesmo com esses princípios da NATO, que eram os princípios de defesa da democracia, que nós nessa altura vivíamos, e infelizmente vivemos durante muitos anos depois disso, a partir de 1948 até 1974, numa ditadura. Mas esse senhor, que é um lord inglês, foi um lord inglês, penso que já morreu, que se chamava, salvo ele, Ismail Ayob, que era o... Não, Ismail, era um... O nome não me ocorre neste momento, disse... Lord Ismay, disse que a NATO era Russians out, a filosofia da NATO, Russians out, Americans in and Germany down. Ora, esta subida da Alemanha para os 2% pode significar também uma contradição absoluta com essa que foi a estratégia original da NATO e, em parte, a estratégia original da própria União Europeia, porque a União Europeia foi feita nos escombros da Europa em 1945, a que a Alemanha, então, deu origem. E, portanto, esta questão é uma questão também muito importante e fica aqui, eu entendo-a como um aviso, feito de uma forma muito subtil e muito inteligente, como, aliás, é seu timbre, pelo nosso colega Vitalino Canas. E depois há aqui uma outra questão, que essa não é referida, e sobre a qual eu achava que era interessante que nós um dia nos pudéssemos debruçar aqui no quadro da União, dos nossos debates na Comissão Parlamentar de Defesa, que é a questão do que está a passar nos Estados Unidos da América. Quer dizer, estamos a falar de coisas que se passaram esta semana. Já se fala diretamente num impeachment do atual presidente dos Estados Unidos. E por razões que há, eu não digo há 10 anos, nem falo do tempo do Lord Ismay. Como disse bem também o Sr. Presidente Emérito, eu não cito o nome para ele não se sangar, porque não gosta de ser referido como Presidente Emérito também. Mas a verdade é esta, quer dizer, o Presidente eleito dos Estados Unidos está neste momento a ser acusado pelos principais jornais americanos, não estamos a falar de pequenas folhas de couve, estamos a falar do Washington Post e do New York Times, de ter fornecido à Rússia, na pessoa do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação da Rússia e do Embaixador da Rússia e de outros contactos que foram feitos, além de eventualmente poder ter recebido apoios financeiros para a sua campanha presidencial, eleitoral presidencial, que era uma coisa impensável. Há 3 anos, se alguém dissesse isto, ou se alguém pusesse esta hipótese, era considerado evidentemente um louco. Quer dizer, isto é uma coisa que nos coloca perante um desafio para o qual eu temo que a União Europeia não esteja preparada. E quando sabemos que estamos confrontados, por exemplo, na área, felizmente longínqua, mas num quadro de conflito, estas coisas nunca são longínquas, na Coreia do Norte, com um senhor que está, ainda ontem lançou um míssil, que diz que pode ter capacidade nuclear, e está a ser confrontado do lado dos Estados Unidos com isto. Isto é uma matéria sobre a qual nós temos de ter uma posição quando refletimos sobre isto, sob pena de cairmos apenas no que é politicamente correto. Peço desculpa de me ter cedido, Sr. Presidente, agradeço-lhe muito o sentido de tolerância e de abertura que Vossa Excelência, mais uma vez, Presidente Emérito, tinha exigido, mais uma vez, portanto é perfeitamente normal, esse é o timbre também, Sr. Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, hoje Presidente em exercício. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Vitalino Canas, eu acho que, naturalmente, esta discussão em torno das questões de política internacional são muito interessantes. Acho que também, no rol das preocupações, o recente ensaio nuclear promovido pelos Estados Unidos também deveria constar, não só os mísseis lançados pela Coreia do Norte, que são matéria de preocupação, da escalada belicista, e que tem parceiros lado a lado. Não é algo que isolado no panorama internacional. Acho muito interessante a discussão em torno do Brexit e as consequências e a correlação de forças entre a NATO e a União Europeia e como é que se recentrarão os polos, que peso é que terá a Europa no plano de uma NATO cada vez mais fora da Europa. Acho que é uma discussão muito interessante para termos, mas cingia-me àquilo que vem no relatório e a forma, algumas questões que suscitam da nossa parte preocupação e observação. No relatório, como o Sr. Deputado Vitalino Canas disse bem, portanto, não está aqui em causa o mérito do relatório, que aproveito para saudar, está sim o conteúdo objetivo do mesmo, vem muitas vezes valorizado um eixo com o qual nós não podemos assumir, não podemos pactuar, que é toda a estratégia no plano europeu de confundir segurança com defesa. A simplicidade com que se mete segurança e defesa na mesma frase é algo assustador. Para qualquer democrata, qualquer pessoa de defesa do Estado, que defenda o Estado de Direito e a separação de poderes, qualquer pessoa que tenha uma perspectiva humanista e progressista da sociedade, é difícil conceber essa mesma concepção. Porque segurança e defesa, como a nossa Constituição consagra, devem ser colocados em patamares diferentes. E a propositada mistura entre segurança e defesa leva, da nossa parte, a grandes preocupações, porque efetivamente eles devem estar em campos diferentes, separados, com normas, meios de intervenção separados. Está por provar da necessidade imperiosa para combater o terrorismo daquilo que é esta confusão entre segurança e defesa, antes pelo contrário. Os conflitos militares alimentaram e muito aquilo que são as tendências terroristas no plano europeu, mas o combate a essas mesmas forças e processos de radicalização deve ser assumido, na nossa opinião, pelas forças de segurança e não pelas forças militares. Essa separação não é coisa pouca no plano dos direitos, liberdades e garantias, é algo que merece uma discussão profunda, tem implicações no nosso país, inclusivamente, onde este caminho tem vindo a prosseguir, onde temos situações verdadeiramente anacrónicas, em que a Marinha tem uma autoridade civil como é a Polícia Marítima, é a Autoridade Marítima Nacional para efeitos civis, mas sendo um ramo das Forças Armadas, numa situação completamente disfuncional do ponto de vista constitucional. E, portanto, este caminho da confusão entre segurança e defesa, na nossa parte, merece ser contestada, discutida. E, nesse sentido, Sr. Presidente, nós queríamos aqui dar nota, com esta justificação, do nosso voto contra o presente parecer, não tanto, e aqui peço desculpa ao relator, não tanto pelo relatório, não tanto pela forma como o elaborou, naturalmente que ele tem, e isso é quase que impossível, para quem elabora um relatório, não pôr um cunho daquilo que é a sua opinião de valorização, aquilo que são os aspectos que ele próprio, o relator, considera como importantes, mas nesse sentido nós consideramos, tendo em conta todas as considerações aqui feitas e esta mesma confusão de conceitos que aqui não é tanto culpa do relator, mas que também decorre essencialmente daquilo que são as estratégias da União Europeia, nós teremos que votar contra esse mesmo relatório com esta argumentação. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, João Vasconcelos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedindo desculpa pelo facto de ter chegado atrasado, estive noutra comissão, de qualquer modo, dizer aqui algumas considerações sobre este relatório. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Deputado Vitalino Canas pela produção deste relatório. Com efeito, todos nós sabemos, portanto, que tem representado a União Europeia e as interrogações relativamente ao futuro, tendo em conta determinados acontecimentos, e o Brexit foi um facto de grande importância, pelo menos para os elementos que criam e estiveram na origem da União Europeia a forma como é que ela deveria se engrar, portanto, a construção desta Europa acabou por ter aqui um rombo muito grande com o Brexit. Todos nós sabemos do recrudescimento de fenómenos que hoje graçam na União Europeia, como, por exemplo, a xenofobia, os partidos de extrema-direita, e na opinião, na nossa opinião, do Bloco de Esquerda, portanto, a União Europeia falhou estrondosamente relativamente àquilo que são os fenómenos atualmente que, de facto, a União Europeia acaba por, portanto, ter neste momento. A questão do terrorismo, portanto, a questão, inclusivamente, dos refugiados, de imigração, portanto, a Europa não tem capacidade, ou pelo menos não quer, tendo em conta a sua estratégia, de ter uma política efetiva de acolhimento aos refugiados, e hoje, de facto, não deixa de ser muito lamentável e triste e até repulsivo o facto como tantos imigrantes que fogem da guerra, fogem da destruição, acabam por morrer nas águas do Mediterrâneo, e não só, e, portanto, a forma como são recebidos nesta Europa. Portanto, não tanto o Bloco de Esquerda, não tanto estaremos em contradição com o facto da produção do relatório, mas pelo menos com aquilo que a União Europeia representa. Portanto, iremos pautar a nossa posição pela abstenção. Muito obrigado.
Sr. Presidente, não querendo atrasar os trabalhos da Comissão, queria apenas reagir a duas ou três questões, agradecendo os comentários. Em alguns casos, esses comentários valorizam e complementam o relatório. Sublinhar aqui o interesse que creio que esta Comissão terá é acompanhar o Brexit. Ou seja, poderia parecer à primeira vista, numa análise desatenta, que o Brexit é uma questão de natureza meramente económica, é a discussão de saber quanto é que o Reino Unido tem que pagar para sair, a questão das liberdades, designadamente de circulação, dos imigrantes, enfim, podia parecer que isto são os temas. Agora, na verdade, este tema relacionado com a interação forçosa que tem de haver entre a União Europeia e o Reino Unido, mesmo depois de sair da União Europeia, é um tema vital, como o próprio Reino Unido começa a perceber, até para os equilíbrios que todos nós aqui, penso, ou quase todos sublinhamos, dentro da União Europeia, designadamente entre a França e a Alemanha. Por outro lado, os desafios que também foram aqui referidos, que nos vêm do exterior, a Rússia não está apenas a evoluir na sua postura estratégica e na sua presença e na sua capacidade de projeção, mas a Rússia está também a modernizar enormemente os seus meios militares. Ainda agora, aliás, com o Sr. Presidente, estivemos na zona do Ártico, onde há, nesta altura, também novas situações, novos desafios, e a mensagem que nos veio de lá dos nossos parceiros noruegueses, que são membros da NATO, mas não da União Europeia, é que, do lado da Rússia, não há apenas maior a ambição, há também maior capacidade que está a ser criada com grande modernização dos instrumentos militares. Portanto, há esses desafios, a leste, no sul, naturalmente, que também são conhecidos, e para isso, aparentemente, nesta altura, se calhar não podemos contar tanto com os Estados Unidos como contávamos há uns tempos atrás, por circunstâncias internas dos Estados Unidos, da nova administração, o certo movimento errático que está a haver, algum isolacionismo que começou por ser anunciado. Portanto, é melhor nós próprios começarmos a fazer uma análise mais atenta disto e creio que esta Comissão tem vantagem em fazê-lo. Segunda nota, em relação ao Sr. Deputado Jorge Machado, em relação ao qual também agradeço as considerações, designadamente em relação ao relatório, digamos, em si, suscita uma questão que é uma questão clássica, a questão da relação entre segurança e defesa, que penso que não é, obviamente, uma discussão nova, é uma discussão clássica, mas eu diria que a posição que aqui nos exprime, que eu conheço, e que tem sido a posição do Partido Comunista, já foi a posição também do meu próprio partido no passado, essa posição está a ser crescentemente desafiada pela evolução, pela dinâmica dos acontecimentos. O facto na União Europeia nós temos uma política comum de segurança e defesa, ou seja, de ver a associação, não é um acaso, não é uma mera opção ideológica, é uma questão que resulta da pressão dos acontecimentos. que outros países sentem. Mais uma vez, citando aqui o caso norueguês, que é um país, como todos nós sabemos, tem índices de desenvolvimento que estão no topo a nível mundial. Visitámos, ou visitei eu, neste caso o senhor Presidente não visitou, mas visitámos a fronteira entre a Noruega e a Rússia, em Kirkenes, e quem faz o patrulhamento da fronteira entre a Rússia e a Noruega é uma unidade do Ministério da Defesa, uma unidade militar chamada Border Guard, portanto, guarda fronteiriço, que é uma unidade militar, uma unidade armada militar, mas que tem também competência para prender cidadãos que passem ilegalmente a fronteira e para os levar a julgamento. Tem competência do Ministério Público. Portanto, é um caso típico de uma unidade militar que faz, não apenas cumpre missões militares, como missões policiais e até missões de auxílio da Justiça, do Ministério Público, como nós diríamos em Portugal. Portanto, temos de ter a noção de que isto é por alguma razão. Uma das razões fundamentais é porque do outro lado da fronteira, quem está é o FSB, que é o, digamos, o Serviço de Informações Russo, que coordena as ações militares e de segurança do lado russo. Portanto, do lado norueguês responde-se também a essa capacidade. Portanto, eu acho que responde-se a essa necessidade, tendo em conta as circunstâncias. Portanto, há aqui um debate a travar, reconheço que sim, mas esse debate não é um debate que nesta altura esteja, em meu entender, favorável à completa separação entre segurança e defesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não há mais inscrições. Nós podíamos passar à votação deste relatório. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, quem vota a favor? Portanto, foi votado a favor com os votos do PS, CDS e PSD. Voto contra do PCP e abstenção do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Deputado Vitalino Canas, pela sua... Pode continuar, faz favor, se quiser, não é? Eu só lhe estava a agradecer, porque isso estava a referir a si, o seu contributo em relação a este debate, e evidentemente que daquilo que decorreu desta nossa troca de impressões ressalta precisamente a necessidade de nós acompanharmos com mais firmeza as questões relacionadas com a Europa da ZAN. Uma das coisas que nos levou a realizar aqui um colóquio precisamente sobre esta matéria, quando teve lugar a cimeira que iria concretizar, portanto, a estratégia global para a Europa, que inclui também a componente da segurança e da defesa, foi precisamente porque nós sentimos a necessidade, através desse encontro, de refletir sobre estas questões e estas matérias, não é? Aliás, tínhamos recebido anteriormente a visita da Sra. Mogherini, precisamente referindo-se em relação a estes mesmos tópicos. A situação é nova e há aqui um ponto muito relevante a considerar, é que o estabelecimento da política comum de segurança e defesa teve um ponto de partida. E o ponto de partida foi precisamente o encontro e a cimeira de Saint-Malo, onde a França e a Inglaterra se puseram de acordo em relação ao desenvolvimento de uma política de segurança e defesa na Europa. Ora, estando neste momento a tratar-se da saída da União Europeia do Reino Unido, naturalmente que se vêm colocar aqui novas questões, não só em relação ao estabelecimento desta estratégia global, que sem este ponto essencial, que é o Reino Unido, obviamente fica coxa esta situação, mas por outro lado também quais serão as obrigações que decorrerão em termos da cooperação dentro da Europa entre a União Europeia e o Reino Unido. É uma questão que até certamente poderemos analisar numa próxima conferência que podemos desenvolver para acompanhar precisamente esta temática, que é evidentemente das temáticas mais importantes. Muito obrigado, Sr. Deputado Vitalino Canas, e portanto dávamos por encerrado este ponto e passávamos ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação das atas número 74, 75 e 76. Há alguma consideração sobre estas atas? Portanto, o silêncio quer dizer que estamos todos de acordo e passamos, nesse caso, ao ponto número 2. Apreciação e votação na especialidade da seguinte iniciativa legislativa. Procede à primeira alteração da Lei número 68/2014, de 29 de agosto, que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador salvador em todo o território nacional do que respeita à supervisão de atividades em piscinas de uso público. Portanto, eu tenho aqui e recebi duas propostas de alteração, uma do grupo parlamentar do Partido Comunista Português relacionado ao artigo 2º, mas concretamente em relação à alteração que visa o artigo 31º, tem um ponto número 3 novo, e recebi também, portanto, do grupo parlamentar do Partido Socialista também uma solicitação de alteração em relação ao artigo 31, também no ponto número 3, que também sugere algumas alterações, e também em relação ao artigo 28º, que se relaciona com a contratação e que tem a ver com um novo ponto, que seria o ponto número 3. Eu, portanto, abria o debate em relação a estas matérias. Naturalmente que temos que votar aqui indicativamente, naturalmente, portanto, as alterações que são propostas. Eu dava a palavra, em primeiro lugar, aos subscritores das propostas do PCP, visto que foi a primeira que teve lugar, e depois a seguir ao grupo parlamentar do Partido Socialista em relação às propostas que apresentou recentemente. Eu não sei se elas foram distribuídas entretanto, porque elas só nos chegaram há pouco, mas de qualquer modo, digamos, o grupo parlamentar do Partido Socialista se referirá em relação a essas matérias. Portanto, PCP... Jorge Machado tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente. A nossa proposta de alteração resulta daquilo que foi a reflexão que fomos tendo e que foi evoluindo em torno das audições que promovemos no âmbito de preparação deste processo de discussão na especialidade. Naturalmente que a proposta do Partido Socialista inicial abriu um espaço de discussão em torno daquilo que são as normas aplicáveis aos nadadores salvadores, as suas exceções da sua contratação. Percebemos que havia um problema, até por parte dos municípios relativamente a determinados períodos fora do horário normal de funcionamento das piscinas, e atendemos aquilo que foi a consideração e a reflexão tida no âmbito das audições. E, portanto, a nossa proposta que apresentamos de alteração ao projeto de lei do Partido Socialista, no fundo, consagra uma norma que, sendo ao mesmo tempo cautelosa no que diz respeito às questões da segurança, é ao mesmo tempo responde a um problema que foi colocado e que suscitou todas estas iniciativas legislativas. E, portanto, o que nós propomos é que a excepcionalidade da presença dos nadadores salvadores seja apenas quando a piscina esteja a ser usada fora do horário normal de funcionamento dela e quando esteja exclusivamente a ser utilizada por atletas federados na modalidade de natação, devidamente supervisionados pelos técnicos habilitados com suporte básico de vida, isto é, que os treinadores, entretanto, adquiram essa mesma formação para poderem supervisionar os seus atletas e, ao mesmo tempo, terem o suporte básico de vida para uma emergência que aconteça. Nessa situação em que a piscina está a ser exclusivamente utilizada para efeitos de natação de competição, parece, e com esta salvaguarda de os treinadores terem o suporte básico de vida, parece-nos razoável que seja dispensado a presença do nadador salvador e assim também aliviar, de alguma forma, os encargos e não haver uma duplicação. Portanto, parece-nos que é uma proposta que é razoável, que atende às questões de segurança e que não concordamos nem com a proposta original, nem com a proposta de alteração formulada pelo Partido Socialista, na medida em que, na nossa opinião, não acautela, não faz esta ponderação de equilíbrios que é necessário no que diz respeito à segurança das populações. Reafirmo é que, na nossa proposta, a piscina tem que estar a ser exclusivamente utilizada por atletas federados, isto é, gente com muito tempo de natação, em que normalmente temos um treinador com uma, duas ou três pistas, e em que esse mesmo treinador terá que ter suporte básico de vida para poder socorrer um dos seus atletas. E, portanto, só nesta situação, fora do horário normal de funcionamento da piscina, é que admitimos a não presença dos nadadores salvadores, porque estão garantidas as condições de segurança para a prática desportiva e, portanto, conseguimos acautelar essa mesma segurança por essa via. E para já disse, Sr. Presidente, mas naturalmente disponível para discuti-la.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se calhar daria a palavra ao Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer também aqui a situação, nós temos aqui connosco, felizmente, o Sr. Deputado João Azevedo Castro e o Sr. Deputado António Cardoso. O Sr. Deputado João Castro é o primeiro subscritor justamente deste projeto de lei 366/13 e são também membros do grupo de trabalho do desporto. Esta proposta tem uma ligação forte, naturalmente, com a componente desportiva. Nesse sentido, da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, aquilo que apoiámos ao Sr. Presidente era que a palavra fosse dada ao Sr. Deputado João Castro, justamente.
Senhor, muito obrigado. Então tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também na sequência desta intervenção inicial, gostaria de fazer uma nota prévia, na qualidade de subscritor desta iniciativa, que quando da sua elaboração não pensávamos que ela fosse considerada uma questão da Comissão de Defesa, porque, sobretudo, interfere com infraestruturas e equipamentos esportivos usados pela comunidade em geral. Contudo, percebo o critério utilizado, que, nomeadamente pela Assembleia da República, seguindo a lógica da supervisão da orgânica governamental, onde estamos a falar do regime jurídico dos nadadores salvadores, eles estão sob a supervisão do Instituto de Socorros Anófagos, que está tutelado pela Secretaria de Estado da Defesa, e, portanto, entende-se esta reflexão e esta participação, ou dizendo de outra forma, não seria entendível que esta reflexão fosse tida sobre esta proposta de alteração, sem que a Comissão da Defesa também se pronunciasse e, obviamente, participasse neste processo. Aconteceu, de qualquer forma, ao contrário, e pensamos que bem, com a participação da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, tendo merecido a presente proposta de alteração parecer favorável, assim como mereceu parecer favorável da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira, dos Açores quer do Parlamento, quer do Governo Regional. A Madeira, inclusive, é referindo que já utilizava, que já praticava as alterações agora em reflexão. E, portanto, feito esta pequena introdução, passaria a explicitar algumas das alterações finais que se fazem e que estão agora agendadas e à discussão. Ou seja, partindo do projeto de lei 366, propomos uma alteração do preâmbulo inicial, visando reconhecer a natureza e os objetivos das associações humanitárias de bombeiros voluntários, que pensamos que é consensual, tem uma ação muito importante e bastante relevante e tem recursos qualificados para o exercício desta atividade, aliás, recursos esses que utilizam sempre que é necessário e sempre que se torna importante a intervenção dos bombeiros. E, portanto, permitir que as associações humanitárias de bombeiros voluntários possam também participar neste processo parece-nos algo pertinente, sabendo que poderá abrir outro tipo de reflexões, mas pareceu-nos importante a reflexão atualmente salvaguardar. Outra proposta tem a ver com a alteração do texto no ponto 3 do artigo 31, que visando integrar algum aperfeiçoamento legislativo, nomeadamente que decorre da aprendizagem da aplicação do regime jurídico atualmente em vigor, essa aplicação foi alvo já de duas portarias, e há uma delas que aponta exatamente no sentido de que possamos alargar ou dotar maior abrangência à legislação existente relativamente à exigência da presença de nadador salvador. Ou seja, aquilo que se no texto propriamente dito é que... Peço desculpa. É que se mantenha o excepcionamento de empreendimentos turísticos, quando utilizados exclusivamente pelos seus hóspedes. Esta questão surge pela ambiguidade que às vezes aparece na legislação em vigor relativamente àquilo que é uma utilização pública e uma não utilização pública. Ou seja, à partida, o regime jurídico aplica-se só aos espaços públicos, e um empreendimento turístico será um espaço privado, mas há determinados entendimentos que apontam para que seja considerado um espaço público e, portanto, importaria ter esta precisão legislativa de referir a intenção de que eles sejam excepcionados. Por outro lado, mantém-se o princípio anteriormente existente, mas com uma nova redação, que é nas piscinas, as piscinas e tanques de aprendizagem destinados à prática desportiva de ensino, manutenção, formação e competição, no período em que decorrem essas atividades e para essas atividades em específico, a presença de nadador salvador possa ser facultativa. O que é que estamos aqui a dizer? Estamos a dizer que essas atividades têm alguém que as orienta e que as supervisiona e que esse alguém é que é o responsável e é o único e o primeiro responsável por assegurar as condições de realização dessas mesmas atividades. E, portanto, se essa pessoa entender que para haver segurança na sua realização é importante a presença do salvador, a legislação assim o permite e assim o possibilita. Se essa pessoa entender que estão reunidas as condições de segurança e, portanto, que a presença do salvador não é necessária, a legislação permite que essa presença seja facultativa. E, no fundo, é o que se pretende com esta proposta, ou esta proposta de alteração que agora se apresenta. E no, a última alteração, agora preconizada, tem a ver com o artigo 38 e com uma introdução de 1.3 no artigo 38, que decorre daquilo que abordei relativamente ao preâmbulo, de se permitir às associações humanitárias ou mais voluntários que possam também fazer este tipo de contratualização, porque, em bom da verdade, já são detentores dos recursos com formação para exercer a atividade e, em bom da verdade, exercem-na, efetivamente, na realidade. Portanto, estamos, no fundo, a colocar na legislação aquilo que a prática nos tem ensinado relativamente a este aspecto. Há uma outra nota que gostaria de deixar em relação à legislação que hoje está em vigor, o atual regime jurídico. O atual regime jurídico, se for levado à letra, não pode ser realizada um aula de educação física em Portugal sem a presença do nadador salvador. Isto não é aceitável. E, portanto, obviamente que tem havido alguma tolerância, porque se percebe o exagero do texto que ficou mencionado no regime jurídico dos nadadores salvadores, no texto anterior, que agora se pretende alterar, e que agora, com esta alteração, eu diria que iríamos regularizar aquilo que acontece no terreno e aquilo que acontece na prática efetiva com aquilo que é o preconizado na regulamentação e no texto legislativo sobre o qual essas pessoas passariam a estar em cumprimento. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor.
Muito obrigado. A primeira questão é relativamente a este problema este assunto estar na Comissão de Defesa Nacional compreende-se, de facto, por causa da questão dos socorros a náufragos e no âmbito da orgânica governamental e, portanto, cabe na Autoridade Marítima Nacional e, portanto, cabe na nossa esfera. No entanto, de facto, esta questão, enfim, tem sido levantada mais a nível de outra comissão. Aliás, o debate que houve em plenário, pelo menos da parte do PSD, e creio que não foi feito por deputados desta comissão, mas por deputados de outra comissão, mas de qualquer maneira, uma vez que a questão está aqui, enfim, temos que nos pronunciar sobre ela, não nos furtaremos, e nós somos levados, a concordar com a posição do Partido Socialista relativamente a estas questões. Entendemos que a questão da segurança, enfim, de pessoas em atividade aquática ou em meio aquático é importante, mas ela não pode ser inibidora, e no caso destas questões das piscinas, e nomeadamente, enfim, na questão da competição e do treino desportivo, em que de facto há uma perfeita adequação dos atletas ao meio aquático, em que as situações são distintas, e mesmo em piscina em geral, de situações que verificam, por exemplo, nas praias, em que de facto o risco é muito maior e é um conjunto de pessoas que não estão habilitadas e onde a presença do nadador salvador é mais imperiosa e, portanto, esta graduação deve ser efetuada e ela não pode ser inibidora, digamos, das atividades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu gostaria de tornar aqui público o seguinte. Nós não votaremos favoravelmente esta proposta de alteração do Partido Socialista. Não vamos votar a favor. E votaremos favoravelmente à proposta do PC sobre o artigo 31. E votaremos favoravelmente à proposta de alteração do PS do artigo 38, sobre a Associação dos Bons Voluntários. E a razão que nós fazemos em relação ao artigo 31, primeiro, nós achamos que as portarias que foram publicadas o ano passado, e já o disse publicamente ao Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional o ano passado, foram portarias que violavam a lei que estava em vigor. E não é com portarias que se altera a lei, é como estão a fazer e bem aqui. Ou seja, reconheço o mérito disto, clarifica e legaliza as alterações feitas o ano passado. Segundo aspecto, há razões de todos os lados. Nós ouvimos aqui as várias federações, é natural que a Federação Portuguesa de Natação e a Federação e a Associação dos Nadadores Salvadores, cada um deles disse o seu contrário, de uma forma, enfim, natural que assim fizesse. A minha única preocupação é a questão de segurança. E eu parto do princípio, mais vale termos excesso do que temos a menos. Porque eu não me considero responsável, ou seja, não me considero que existam neste momento dados, e eu partilhei isso com o nosso colega do Partido Socialista, eu não tenho dados neste momento disponíveis que me garantem que a lei que foi aprovada há 2 anos melhorou os índices de segurança nas piscinas, mas também não tenho dados ao contrário. Ouvimos aqui afirmações divergentes dos representantes, claro que um disse que melhorou e os outros disseram que não melhorou. Mas eu, perante estes factos, que eu não tenho dados objetivos que me garantem, eu prefiro estar por excesso ou por menos. Eu não menosprezo a questão financeira, que foi aqui alertada pela Associação Nacional dos Municípios e também pela ANAFRE, que concorda com esta alteração. Porque, de facto, é um custo acrescido que as freguesias têm quando geram as piscinas ou as câmaras municipais, quando são as câmaras municipais. Mas, mais uma vez, digo que mais vale em excesso a segurança do que não ter essa questão. Em segundo lugar, eu discordo em absoluto nestas questões de empreendimentos turísticos. Aqui também foi, indiscutivelmente, por pressão das associações neste setor, que também concordo com esta proposta do Partido Socialista. Mas, na minha opinião, quando nós sabemos que milhares, dezenas de milhares, para não dizer centenas de milhares de pessoas frequentam piscinas em empreendimentos turísticos, sobretudo nos períodos de férias, em que há o potencial, e as pessoas quando vão de férias costumam não estar muito atentos às suas obrigações, enfim, de segurança pessoal, ou dos seus filhos, ou dos seus familiares. Portanto, o potencial de acidentes é enormíssimo, como foi feito, aliás, o ano passado, por portaria, alterar isso, eu acho que é um retrocesso. Finalmente, eu pedi dados sobre a legislação dos outros países europeus. Nós temos tudo e o seu contrário. Uns, de facto, não têm, outros que têm. Mas a tendência é para o que vigora neste momento. Ou seja, ter presentes nadadores salvadores, quer em empreendimentos turísticos, quer também em piscina. E, portanto, nós, por essas várias razões e pelo princípio da precaução, eu considero que não concordo com esta proposta que é feita pelo Partido Socialista, que é basicamente legalizar alterações feitas à legislação o ano passado por portaria. Também noto aqui que há uma preocupação de melhorar o texto da proposta inicial para procurar alguns consensos, mas eu acho que a única exceção que devemos ter é aquela que foi referenciada aqui, que está no texto do Partido Comunista e que foi também aqui feito e referenciado e, portanto, não merece, ou seja, merece a minha concordância por parte do PCP. Em relação à Associação Monetária dos Bons Voluntários, eu acho que está correto, ou seja, eles próprios já fornecem esses serviços, é natural que, vamos lá, tornamos isto claro e indiscutível que podem-se fazer isso. Potencia também uma oferta com maior diversificação para as câmaras ou para as juntas freguesias que têm que recorrer a este tipo enfim, têm que contratar nadadores salvadores. Resolve também, em parte, aqueles problemas que temos todos os anos, toda a gente está à procura de nadadores salvadores e tem que recorrer sempre às federações do setor e a oferta muitas vezes não está disponível, portanto isto também ajuda e facilita esse processo e, portanto, esta proposta de alteração merece a nossa concordância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Jorge Machado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu não posso deixar de manifestar a minha preocupação, nomeadamente depois da intervenção do PSD, que não estava a contar com uma posição neste sentido.
causa desta circunstância de, enfim, esta questão está a ser debatida noutra comissão, o deputado não estava disponível, estive agora em consultar, e portanto eu gostava só apenas de fazer aqui uma ligeira retificação e que provavelmente alterará, digamos, também o sentido da intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado. Digamos que relativamente à questão dos bombeiros voluntários, vemos isso como positivo, relativamente à questão da competição também, mas relativamente, digamos, a outras situações em meio aquático, em piscinas, temos algumas dúvidas, pelo que, digamos, a nossa posição não é totalmente favorável à proposta do Partido Socialista, apenas parcialmente. Muito obrigado e peço desculpa.
Digamos que é uma achega interessante, porque não é totalmente favorável. Não sei depois como é que isto se vai traduzir em voto, mas vamos ver a seguir. Tem a palavra, Sr. Certo, vamos ver e depois a seguir como é que é o voto. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado. Se a abstenção inviabilizar, infelizmente para o PSD, porque recordo que o diploma, com todos os defeitos que já lá irei, é da autoria de um governo PSD, nomeadamente do Sr. Ministro Aguiar Branco, que pôs a chancela no diploma e que fez seu o diploma e, portanto, fica aqui a abstenção do PSD, que vai viabilizar uma alteração à lei que piora objetivamente a lei. Se apresento uma pequena consideração procedimental antes, é que os preâmbulos não se alteram na especialidade. Os diplomas são discutidos na especialidade, não são sujeitos a alterações no preâmbulo. Nesta fase, os preâmbulos, se quiserem alterar, substituem-se as iniciativas legislativas que não no processo de especialidade. Na especialidade, substitui-se apenas, discute-se apenas os artigos dos projetos de lei. A segunda questão é que, para arrumar esta questão dos bombeiros, dizer, Sr. Presidente, que nós, relativamente à proposta da alteração do Partido Socialista, que reconhece aos bombeiros também capacidade para contratar nadadores salvadores, estamos de acordo com ela, não há problema nenhum. Isso permite, quer as associações humanitárias, quer as associações de nadadores salvadores, contratarem nadadores salvadores para depois fornecer aos concessionários que necessitem dos nadadores salvadores. Nada contra. Mas relativamente ao artigo 31, ainda dizer alguma coisa, Sr. Presidente, porque a alteração, na nossa opinião, é num sentido muito negativo e que compromete efetivamente questões de segurança. Nós podíamos fazer aqui a discussão se nos empreendimentos turísticos justificava-se ou não a contratação de nadadores salvadores. Na nossa opinião, se calhar justificava-se. E, se calhar, esse era um aspecto negativo que a anterior lei do governo PSD-CDS-PP deixou por tratar. Isto é, abriu a porta à não presença de nadadores salvadores nos empreendimentos turísticos. Na altura, houve a discussão em torno do número de nadadores salvadores, se era suficiente ou não para acomodar estas necessidades. Acho que essa discussão é uma discussão pragmática que deve ser tida em conta. Mas neste momento, com a alteração proposta, vem-se não só clarificar, como isentar todos os empreendimentos turísticos de qualquer tipo de obrigação nesta matéria. Porque não haverá nenhum empreendimento turístico que vai dizer é necessário contratar nadadores salvadores, não é? Porque vão todos dizer que não, as condições de segurança estão asseguradas. E depois os acidentes acontecem. Mas também dá nota que não só esta questão na proposta de alteração do Partido Socialista não fica salvaguardada, como depois avança para um campo que nos parece muito, muito perigoso. A presença dos nadadores salvadores nas piscinas públicas naturalmente constituiu, na nossa opinião, um ganho do ponto de vista da segurança. Um ganho do ponto de vista da segurança. Ele pode não ser mesurável. Aquilo que aqui já foi dito é verdade. Nós não temos dados objetivos, mas objetivamente, quem reflete sobre estas matérias, termos um nadador salvador é um garante, é uma proteção, mais vale excesso do que defeito. E, nesse sentido, a proposta do Partido Socialista, ao permitir que os municípios não contratem nadadores salvadores nas piscinas dedicadas à prática desportiva, ensino, manutenção, presume-se manutenção física, portanto os séniores todos que vão para as piscinas deixam de ter um nadador salvador presente, na formação e competição parece-nos manifestamente exagerado e compromete objetivamente as condições de segurança dessas mesmas piscinas. E portanto, Sr. Presidente, eu acho que ensino não se deve dispensar, a manutenção não se deve dispensar, na formação não se deve dispensar, na competição sim, e é esse o sentido da proposta do PCP. Nós sabemos que há muitas piscinas que, depois do horário normal de funcionamento, têm as piscinas dedicadas exclusivamente à competição. atletas federados que vão treinar com os seus treinadores, ocupam a piscina toda. Nessa situação, com as ressalvas que eu disse relativamente à proposta do PCP, isto é, os treinadores terem também suporte básico de vida, faz sentido as câmaras municipais e as freguesias não terem esse encargo, porque estão asseguradas as condições de segurança. Nas outras, lamento imenso, mas terá que ser feito esse investimento do ponto de vista da segurança para que as piscinas sejam adequadas. E eu lamento imenso que esta, se for esse o sentido de voto do PSD e do PS, naturalmente, que o PS votará favoravelmente, mas se for esse o sentido do PSD, o PSD estará a viabilizar uma alteração legislativa que, objetivamente, não só subverte aquilo que era um diploma apresentado e aprovado pelo anterior governo, como também está a comprometer aquilo que é a segurança das populações e nestes segmentos que são até muito frágeis. Formação inicial dos mais pequenos e nos séniores na manutenção física, etc, etc, etc. E, portanto, eu acho que esta é um mau sentido de caminho legislativo e reiteramos a nossa proposta de alteração e, portanto, o nosso sentido de voto, Sr. Presidente, é favorável relativamente à contratação dos bombeiros por parte das associações humanitárias de bombeiros e contra a proposta de alteração do artigo 31 proposta pelo Partido Socialista.
Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às propostas de alteração, nomeadamente a questão das associações humanitárias de bombeiros, também poderem ter essa responsabilidade, quanto aí é pacífico da parte do Bloco de Esquerda e comungamos dessas preocupações, até porque nós sabemos que as associações humanitárias de bombeiros têm, portanto, bombeiros especialistas e têm curtos nadadores salvadores, portanto, estão aptos, de facto, a ter essa responsabilidade e a contratar nadadores salvadores. Achamos que as outras propostas ao artigo 31 refletem aqui uma questão de gravidade e estamos aqui a privilegiar questões economicistas em detrimento da segurança. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda acha razoável a proposta aqui preconizada pelo Partido Comunista Português, comungamos de facto dessa proposta de alteração, mas não entendemos as outras e da parte do Partido Socialista e acho que só agravam a questão da legislação anterior, porque é questões de segurança e aqui não devemos abrir mão, são questões muito importantes e nós sabemos que mesmo vem de vigilância, portanto, por muitas vezes exigente da parte das entidades responsáveis, os acidentes acontecem. E se estão de mão neste caminho, ainda por cima, subvertendo legislação anterior, e de facto, como aqui já disse o Sr. Deputado João Rebelo, que foi portarias relativamente aos estabelecimentos turísticos de piscinas, entendemos que esse não é o caminho. Antes, pelo contrário, portanto, nós não estaremos de acordo com as propostas ao artigo 31 preconizadas pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, nós, depois deste nosso debate, a lógica será passar à votação. Eu, de qualquer modo, gostaria de perguntar, tendo em conta que há uma grande diversidade de posições em relação a esta matéria, se seria ou não seria viável eventualmente encontrar algum texto de consenso entre todos. Digamos, estamos a tratar de questões que obviamente têm a ver com a segurança dos cidadãos, estamos a tratar de assuntos que obviamente, portanto, têm, digamos, então quando começa a época da praia, tem obviamente, portanto, uma repercussão muito forte. Nós sabemos o que aconteceu nos últimos tempos em relação a algumas questões de pessoas que, enfim, foram para as suas atividades náuticas, mas que depois tiveram problemas e por um mal, não é? Portanto, eu gostava de perguntar se acham que é impossível chegar a um texto que seja do agrado de todos. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo desta proposta que Vossa Excelência agora enunciou, eu gostava de saber se existe imperiosa necessidade de votarmos nesta reunião da Comissão de Defesa Nacional este assunto ou se ele poderá ficar adiado para a próxima, tendo em consideração que, pelo menos da parte do Partido Social-Democrata, do Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata, asseguraríamos a presença do deputado que tem acompanhado, tal como o Partido Socialista, enfim, na outra comissão, este assunto, que está, de facto, mais habilitado e, portanto, é uma questão que, tendo em consideração aquilo que aqui foi dito pelos outros grupos parlamentares, porque isto tem a ver com questões de segurança de pessoas e portanto, acho que, pelo menos da nossa parte, precisávamos de maturar melhor este assunto. Muito obrigado.
Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me só duas ou três considerações prévias. A questão da segurança é uma falsa questão na abordagem da alteração aqui proposta. Como sabem muito bem, a segurança equivale a uma análise de riscos e uma análise das consequências. Quer do ponto de vista dos riscos, quer do ponto de vista das consequências, o que é aqui proposto não coloca em nada o ponto de vista da segurança. Inclusive, as entidades que regulam e que abordam este tipo de equipamentos, este tipo de infraestruturas, emitiram pareceres favoráveis, que constam do processo, certamente não iriam descurar as questões da segurança. Fala J. Tomás Açores, J. Tomás da Madeira, fala da Comissão Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e muitas outras entidades. Gostaria de referir, tal como aqui, ou seja, o PS não abre mão da segurança, torna facultativo a presença de nadadores salvadores em atividades devidamente supervisionadas. Quer dizer, nós não podemos, no fundo, irregular aquilo que é uma prática. Nós não podemos ter um nadador salvador para cada banhista. Não é execuível. E trata-se de regular uma prática que é a prática que existe. Ou seja, volto a referir, nós hoje atravessamos um período e um tempo onde o mal de educação física, estamos a dizer que o mal de educação física é ilegal. Não há país nenhum de europeu que tenha um nadador salvador numa aula de educação física. Há? Existe?
Olha, os 16 anos à frente de uma piscina municipal, enquanto criador de desporto, e enquanto muitos professores de educação física que não sabem nadar. E há cursos cheios que a prática de natação não é obrigatória.
Esse professor não deveria dar natação, concordo consigo.
Peço desculpa, mas, digamos, temos de ter uma certa ordem, embora o seu contributo...
Deixa-me referir que a proposta é de que seja facultativo a presença. Ou seja, há alguém que é responsável por avaliação das condições de prática e vê a necessidade ou não de ser facultativo. Gostaria de referir também, como já aqui foi dito, que... A tendência, obviamente, é de aumento das condições de segurança e de que se criem as condições de segurança, e nós somos favoráveis a isso e achamos que elas devem ser salvaguardadas e devem ser consideradas, e penso que todos estaremos de acordo nessa matéria, e esta proposta parte do pressuposto de que se está a salvaguardar e de que se está a promover exatamente essas condições. Gostaria de referir, na sequência da intervenção do deputado Jorge Machado e na proposta que ele aqui apresenta, percebendo o seu sentido, mas ela carece de uma forte reformulação. Ou seja, e as atividades de polo aquático, e as atividades de aquafitness, e as atividades de mergulho, e as atividades de apneia, e as atividades de surf, quer dizer, há uma série de atividades que não as atividades da natação, que obviamente preenchem este mesmo requisito e que não seriam consideradas com esta proposta de alteração. Outra questão tem a ver com a questão fora do horário normal de funcionamento. Mas e dentro do horário normal? Porquê que dentro do horário normal tem que ter nadador salvador e fora do horário normal não tem? A segurança é menor, a segurança é maior. Portanto, colocam-se aqui algumas questões. Mas volto a referir... Nada temos a obstar que haja uma maior reflexão sobre esta matéria. Penso que a reflexão será positiva e interessante e julgo que a reflexão certamente nos conduzirá a uma melhor proposta e uma melhor regulamentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Registar como positivo, pelo menos a perspectiva de adiar para pensarmos todos melhor sobre o que é que vamos votar. Acho que é salutar. Só uma nota... que eu acho que não pode ser dito. Não pode ser dito que não se compromete as questões da segurança quando se torna facultativa a presença de Nando Salvador. Porque o que nós todos desconfiamos é que haverá muitas entidades que não vão contratar Nando Salvador. E dizer que isso não compromete a segurança, parece-me que acho que é, de alguma forma, excessivo. Segundo, para clarificar a proposta do PCP, porque é que nós colocamos fora do horário normal e porque é que não abrangemos outras atividades que não da natação? Porque o que nos diz a experiência é que dentro do horário normal de funcionamento de uma piscina, a piscina nunca é utilizada na sua totalidade para a natação de competição. Isto é, o normal dentro do horário normal de funcionamento, permita uma redundância, é que uma parte da piscina seja usada para competição e o resto seja para formação, para os idosos, para outras atividades dentro da piscina. E, portanto, o que nós entendemos é que, quando fora do horário normal de trabalho, e depois o que é que acontece? Dentro do horário normal de funcionamento da piscina, nós temos os nadadores salvadores contratados. Fora do horário normal de trabalho, de funcionamento da piscina, é que temos um problema. E aí, preenchendo os requisitos, pode-se dispensar. E, portanto, não se trata aqui de dizer que se fora do horário normal há mais segurança do que dentro do horário normal há. O que se trata aqui é a constatação da realidade concreta do funcionamento das piscinas e o preenchimento cumulativo das seguintes condições. Fora do horário normal de funcionamento, utilização exclusiva para natação de competição. Terceiro, os professores terem suporte básico de vida. E estas três condições garantem uma sustentação do ponto de vista de segurança para essa atividade fora do horário normal de trabalho. Segunda questão. Porquê é que não abrangemos outras atividades? Porque normalmente, e aquilo tanto quanto sabemos, mas estamos disponíveis para melhorar o nosso texto, é que atividades como o polo aquático e outras atividades que aqui foram elencadas nunca utilizam a totalidade da piscina. Nunca utilizam a totalidade da piscina. Mas se for caso disso, podemos pôr, desde que estejam, a utilizar exclusivamente...
A gente, se calhar, convinha ter uma certa ordem para discutir
porque,
isto.
Porque é que nós, na nossa... E isso vem bem refletido na nossa proposta. Porque na nossa proposta vem a palavra exclusivamente. A palavra exclusivamente é chave neste processo. Porque a piscina tem que estar a ser utilizada exclusivamente para aquela atividade com atletas federados. Mas nós estamos disponíveis para, onde se diz atletas federados na modalidade de natação, podermos pôr atletas federados na modalidade de natação, polo aquático e outras. O surf nunca utiliza uma piscina inteira. O mergulho nunca utiliza uma piscina inteira, salvo erro. Mas pronto, mas o polo aquático admite que em abstrato possa utilizar uma piscina completa. Então podemos pôr atletas de natação e de polo aquático ou outra modalidade que encontrem. A questão é, tem que estar a ser utilizada exclusivamente e nestes dois pressupostos dos treinadores terem depois suporte básico de vida para garantirem a segurança necessária dos atletas nesse período fora do horário normal de trabalho. A nossa proposta, Sr. Presidente, só termino muito rapidamente para dizer que acho que é equilibrada do ponto de vista dos conflitos de interesses que estão em cima da mesa. E equilibrada no sentido em que permite às autarquias não terem que pagar horas extraordinárias quando a piscina está a ser utilizada exclusivamente por atletas federados e com treinadores com suporte básico de vida, e aí aliviar o encargo que, objetivamente, poderá ser excessivo, não é? Porque temos uma duplicação de recursos, mas, ao mesmo tempo, ela é suficientemente cautelosa para, nas outras situações em que não há utilização exclusiva ou no horário normal de funcionamento, haja a garantia dos nadadores salvadores para garantir a segurança das populações. E, portanto, eu acho que a proposta, sendo equilibrada, poderá merecer a consideração por parte dos grupos parlamentares para uma discussão.
5 segundos, agradecendo a tolerância e a vossa paciência. Eu penso que estamos todos de acordo. Eu peço desculpa de vos dizer isto. E acho que é exatamente nesse sentido que vai a proposta. Aceito que o texto poderá não estar devidamente explicitado e mereça melhoria, mas a intenção desta proposta não é excepcionar a piscina da presença de Nadão Salvador. Se estiver isso a ser percebido, não está bem formulado o texto. Se calhar, se regressarmos ao texto inicial, se calhar possa estar um pouco melhor formulado e peço a vossa compreensão nesse sentido. É que o que se pretende é efetivamente excepcionar a atividade que se faz na piscina quando devidamente supervisionada. Mas se nessa piscina, em simultâneo, nessa piscina, nesse ambiente aquático, em simultâneo, for exercida outra atividade sem supervisão, nós não abdicamos da presença no Salvador nessa outra atividade. Portanto, a proposta, e peço, mais uma vez repetindo, peço desculpa por essa má formulação, se elas estiveram a ocorrer, mas a intenção é excepcionar a atividade. Porquê? Porque ela está devidamente supervisionada. Não é de excepcionar todo o equipamento, porque lá num cantinho está a haver uma atividade devidamente supervisionada, todo o equipamento fica excepcionado. Não é essa a intenção, obviamente, que se pretende. Obrigado pela vossa atenção.
Se calhar, dentro daquilo que foram as diversas intervenções, que nós podemos, se calhar, chegar a um texto que seja do interesse e do agrado de todos, não é? Eu penso que neste tipo de matérias nós devemos ter uma preocupação essencial, que é, obviamente, procurar que haja a segurança daqueles que utilizam as respectivas piscinas, não é? E, portanto, se calhar o que eu propunha era que nós adiássemos então esta matéria, não é? Aliás, o próprio grupo parlamentar do PSD também tinha sugerido essa iniciativa e se calhar propunha que até à próxima reunião, pois na próxima reunião votaremos definitivamente o assunto, é que até à próxima reunião, se calhar os protagonistas destas iniciativas, quer o Sr. Deputado Jorge Machado, o Sr. Deputado João Castro, o Sr. Deputado Pedro Roca, pudessem conversar ali, até pode ser na sala dos espaços perdidos, que ali certamente serão encontrados, os três, e poderem chegar a um acordo final sobre o texto. Penso que isto era uma forma, talvez, de responder a este tipo. Porque eu, numa coisa destas, acho que, digamos, nós não podemos abdicar de ter o máximo de segurança na formulação legislativa que a gente faz. E esta é uma daquelas áreas que eu penso que não deve haver qualquer problema de chegarmos a um tipo de consenso sobre este assunto, não é? Nós não estamos aqui ao serviço de interesses de ninguém, agora estamos em defesa dos cidadãos, não é verdade? E isso é, deve ser a nossa preocupação essencial. E, portanto, então eu propunha isto. Portanto, resolveremos este assunto na próxima reunião da Comissão de Defesa. Até lá solicitava, portanto, eu até disse o nome dos grupos parlamentares, mas que sentassem os três, pode ser até nesta sala, vamos dar orientações nesse sentido, se não quiserem fazer nos espaços perdidos, para que, de facto, chegue um texto final, é uma afirmação final que seja do interesse de todos. Sr. Deputado Pedro Roca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para saudar a sua proposta, que vemos com de bom grado. Eu creio que, daquilo que eu vi aqui, que é a abertura dos grupos parlamentares para grupos parlamentares proponentes, no sentido de se arranjar aqui, eu penso que relativamente ao artigo 38, que é, está adquirido, que não há problema. O problema põe-se exatamente relativamente à questão do número 3 do artigo 31. Eu acho que, enfim, como legisladores temos que legislar de forma conscienciosa e responsável, e esta é uma matéria demasiado delicada para que possamos fazê-lo de ânimo leve. E, portanto, para tentar aqui dar aqui qual é a nossa posição situar-se-á, digamos, algures entre uma proposta que, provavelmente, o artigo 3 do Partido Socialista, que será demasiado ampla, para não dizer liberal, pode ter outras conotações, e outra, eventualmente, demasiado restritiva da parte do Partido Comunista. E, portanto, eu penso que, a meio do caminho, provavelmente, encontraremos uma solução que seja justa e que permita fazer face às questões de segurança que estão presentes e que não podemos, de forma nenhuma, descurar. Muito obrigado.
Então, acho que podemos caminhar nesse sentido. A palavra liberal não é mal usada nestas circunstâncias, na verdade. Às vezes o que há é, parece, uma certa tendência de ter outro tipo de interpretação do chamado neoliberal, na verdade. Mas aqui só estamos a falar do liberal, na verdade, e todos nós recordamos que o liberal foi uma força de progresso, especialmente cá em Portugal, quando houve as guerras entre os miguelistas e os liberais, não é verdade? Portanto, e os liberais, obviamente, eram a força de mudança e de transformação. Portanto, então, adiamos este ponto, mas não passaremos da próxima semana. e eu vou procurar, digamos, se for necessário, dar também a minha colaboração aos três intervenientes neste processo para a gente chegar a um texto que seja do agrado de todos e, acima de tudo, ao serviço das pessoas em geral, que é o que nos importa. Então passamos ao ponto seguinte, que era distribuição de iniciativas legislativas. Portanto, é o projeto de lei 456, cria um regime excepcional de indexação das prestações sociais dos deficientes das Forças Armadas. Portanto, isto é uma legislação que está sediada na 10ª Comissão, mas de qualquer modo, e já está na especialidade, de qualquer modo, digamos, está ligada ao setor dos deficientes das Forças Armadas e, portanto, interessa-nos também ter uma palavra sobre isso. O relatório sobre este assunto cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, diremos e depois quem é que irá fazer o relatório sobre este assunto. O projeto de resolução Plataforma Continental, comissão competente, é a 3ª Comissão, em conexão com a 7ª, mas de qualquer modo, digamos que é mais saber se vamos discutir este assunto aqui em comissão ou se enviamos este assunto para o plenário. Trata-se de uma iniciativa do PSD, não é?
Sim.
Se é sobre a Plataforma Continental. O PSD quer nos informar sobre este assunto?
É para indicação...
Se é aqui,
do...
não.
Não. É só para ver se discute aqui ou no plenário.
Então, adiamos este assunto para a próxima semana, já percebemos, hoje o PSD está em... pronto. Tá? Pronto, ok. Pronto, mas então, olha, de qualquer modo, tinha que haver uma passagem pela Comissão sobre este assunto. Diga? Ah, pronto. Pois. Pronto, e portanto, sobre este assunto, então, teremos uma informação a seguir dos senhores deputados, neste caso, o Sr. Deputado Pedro Roque. Passamos então ao ponto número 5, que é uma nova apreciação, projeto de lei 340, projeto de resolução 843, Estatutos Militares Forças Armadas. Alguém? Isto baixou, estes projetos baixaram sem votação à Comissão. O Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa por me sobrepor também aos partidos que, no fundo, subscreveram este projeto de lei, o projeto de resolução, que merece uma nova apreciação, mas é para requerer, com toda a boa vontade dos presentes, especialmente justamente dos subscritores, que esta discussão também possa ser adiada. Nós gostávamos de poder ainda refletir um pouco mais sobre as alterações possíveis ao ENFAR, tendo em conta também que, enfim, não sei se ainda temos grande quórum de funcionamento neste momento, porque ainda estamos só 8 deputados aqui presentes, mas independentemente dessa questão mais formal, acho que é uma matéria que merece, pela dignidade que tem, pela importância estrutural que tem para as Forças Armadas, um olhar um bocadinho mais profundo e maturado. Se pudéssemos deixar também para uma futura agenda, o Partido Socialista agradecia a todos.
Sr. Presidente, como é óbvio, nós não nos opomos a esta solicitação do Partido Socialista. Nós tínhamos, inclusive, a perspectiva de, para ajudar a esta discussão, esta comissão é conhecida e tem por prática habitual aprofundar as discussões e ouvir e ter reflexão sobre os assuntos que são colocados. O Estatuto dos Militares das Forças Armadas já teve esse processo de discussão e de reflexão sobre o mesmo e, portanto, nós propunhamos para ajudar também não só à reflexão desta comissão, mas também para também termos tempo todos nós de pensar naquilo que são as propostas que podemos ou não alterar deste Estatuto dos Militares das Forças Armadas. E propunhamos, Sr. Presidente, que fossem ouvidas as associações profissionais dos praças, dos sargentos e oficiais, no sentido de poderem eles darem também um contributo a esta comissão, daquilo que são os aspectos que eles consideram positivos, negativos ou alterar relativamente ao ENFAR, e neste sentido também munir os grupos parlamentares de uma discussão, ouvindo as estruturas representativas dos militares sobre aspectos concretos que importa alterar. Isso tinha um duplo uso, expressão muito popular nesta comissão, permitia-nos não só munir de argumentos, mas também dava tempo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e aos outros grupos parlamentares que naturalmente ainda não têm propostas concretas nem a definição do que é que podem ou não alterar daquilo que o PCP propôs, dar algum tempo que lhes permita essa reflexão para ver que aspectos é que podemos consensualizar da alteração. Como disse na intervenção no plenário, nós estamos naturalmente disponíveis para, tendo uma iniciativa legislativa e querendo alterar todos os aspectos que dissemos, que propusemos alterar, naturalmente ouvir e discutir para pelo menos conseguir que alguns aspectos que haja consenso relativamente a ele possam ser alterados e melhorar o ENFAR, que na nossa opinião precisa mesmo de alterações até mais profundas, sendo que aqui estamos a tratar de coisas mais cirúrgicas e aspectos mais imediatos, como sejam as questões da isenção política, como sejam as questões da parentalidade, que são questões muito importantes e que são colocadas na nossa iniciativa legislativa. Portanto, a proposta que fazemos é a mesma essa. Portanto, tendo em conta a solicitação, aproveitarmos o tempo que o Partido Socialista também precisa, não é? Para, pelo menos, ouvir as estruturas, para também podermos ter esse contributo para a nossa reflexão coletiva. E disso.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo.
Eu concordo com o que foi aqui dito, mas eu ia sugerir a seguinte metodologia. E vai um bocado ao encontro do que foi proposto pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não tem propostas de alteração ao FAR. O que o Bloco de Esquerda sugere é a criação de um grupo de trabalho que produza conclusões até ao final do mês de setembro. Eu manifestei no meu debate que, tendo sido aprovado isso a semana passada, a publicação ideal da Assembleia da República e depois a constituição da mesma só teria no início de junho. Depois com o fecho dos trabalhos parlamentares, etc., enfim, as conclusões nunca teriam. Nunca mais, não, era difícil aparecer antes de finais de setembro, porque depois só reiniciamos a 17 de setembro, depois já há eleições autárquicas, e bem, temos aqui a dizer com toda a coisa: o Parlamento vai estar em meio gás. Portanto, o que eu sugiro é o seguinte: que seja criada agora ad hoc uma comissão de trabalho, com um representante de cada partido, para analisar as propostas da alteração do PCP e outras eventuais que sejam propostas, eventualmente, pelo Partido Socialista. Nós já sabemos muito bem onde é que, até nós, onde podemos ir. Eu disse isso em debate. Há várias propostas que vão merecer a nossa concorrência e outras não. Eu estaria, portanto, já disponível para fazer esse debate. Mas eu acho, de facto, é um assunto complicado. E eu sugiro, portanto, que cada grupo parlamentar indique um membro para esse grupo de trabalho, que seja discutido e ouvido as associações no âmbito desse grupo de trabalho, que tem uma maior flexibilidade de trabalho, e depois, antes do fim desta sessão legislativa, portanto, na última semana de junho ou primeira de julho, o grupo de trabalho apresenta, enfim, um guião de votações na especialidade. E depois esse guião de votações será votado, e depois a votação final global naquelas últimas votações que nós temos a 12, se não me engano, ou 14 de julho. É o que eu sugiro. Portanto, dá tempo para a reflexão, porque é assunto sério, dá tempo para ouvir quem temos que ouvir, sem prejudicar os andamentos de trabalho da Comissão de Defesa, e vai um bocado ao encontro do que foi sugerido pelo Bloco Esquerda, não tendo que aprovar uma resolução para isso, mas ser criada aqui no âmbito da Comissão de Defesa. E eu acho que isso era uma forma de flexibilizar os trabalhos. A minha proposta era essa.
Não há mais intervenções. João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com as propostas aqui apresentadas, o Bloco de Esquerda não se opõe naturalmente, até porque será sempre toda a utilidade ouvir as forças representativas que aqui estão em causa, portanto, as associações dos militares, das praças, dos sargentos, dos oficiais. Naturalmente concordo com as posições que foi manifestada pelo PCP. Quanto às posições do Sr. Deputado João Rebelo, a proposta do Bloco de Esquerda, e admitindo que, inclusivamente, a data de final de setembro era quase difícil de cumprir, tendo em conta aquilo que teremos pela frente, mas a proposta seria que os próprios militares fizessem parte do grupo de trabalho, juntamente com as entidades governamentais. Aqui é um figurino um bocadinho diferente. Aqui é um bocadinho diferente, que, de acordo com o que disse o Sr. Deputado João Rebelo. Mas, de qualquer modo, também não me oponho, se for esse o entendimento dos Srs. Deputados desta Comissão. Muito obrigado.
Então, para concluir este trabalho, eu registro para começar esta aclimatação ao sistema de duplo uso feito pelo Sr. Deputado Jorge Machado.
é bem-vindo em relação a estas matérias e, portanto, digamos, a evolução dá-se em todos os lados. Ninguém é monolítico na vida, não é? Ninguém é monolítico nas coisas e, portanto, é bem-vindo ao sistema do duplo uso. Sim, senhor. Agora, outra questão que é sobre a evolução dos trabalhos neste campo. O que eu ouvi das diversas intervenções é que, obviamente, havia um desejo de grande ponderação em relação a esta matéria. Nós estamos a falar de uma legislação que até ainda há bem pouco tempo foi alterada. Segundo ouvi dizer, o Governo também tem intenção de fazer algumas iniciativas ou ter alguma iniciativa em termos desta matéria, não é? E, portanto, dentro daquilo que ouvi, parece-me que será ponderável, será correto que nós possamos, portanto, prolongar este tipo de análise sobre o Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Parece-me também que é uma boa ideia podermos ouvir as associações, não é? Quanto à questão de um grupo de trabalho conjunto, parece-me que isso não tem sido a prática da Casa, não é? E, portanto, e do nosso Parlamento, mas o estabelecimento de eventualmente um grupo que possa, portanto, estar nas audições com os elementos que vêm de representativas de diversas associações, obviamente, portanto, que isso pode ser um caminho que nós podemos percorrer em relação a essa matéria. Portanto, se estivermos de acordo, é óbvio que o grupo de trabalho é composto pelos, e será dito pelos coordenadores dos grupos parlamentares e, portanto, acho que podemos evoluir dentro deste sentido. Portanto, se não houver mais inscrições sobre o assunto, ficamos assim, com esta metodologia de trabalho. Muito obrigado. Passamos ao ponto número 6, que diz que se refere à votação da nota de admissibilidade referente à petição número 309. Solicitam que o suplemento especial de pensão atribuído aos antigos combatentes seja substituído pela antecipação da idade da reforma. Nomeação do relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Portanto, eu acho que está em condições de ser admitida esta petição. Portanto, alguém tem alguma consideração a fazer sobre este assunto? Portanto, faz favor.
Sr. Presidente, eu não estou a entender esta petição. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque a lei de 2002, que foi aprovada por unanimidade neste Parlamento, previa duas coisas. Que o tempo prestado, o serviço militar prestado no ultramar, na Guerra do Ultramar, Guerra Cunhal, como queriam chamar, contasse para efeito da reforma. Ou seja, cada ano valesse por dois. E o segundo era, a par disso, era entregue um complemento de pensão, que depois foi variando, o valor foi diminuindo, mas isto, essa parte...
Dá-me licença. Portanto, que me interrompa. Sim. Nós aqui só vamos tratar da admissibilidade da petição. Ponto final.
Mas eu estou a colocar essa questão, ou seja, estamos a admitir uma redundância, ou seja, a lei já prevê passar já à reforma por prestação de coisa.
Pois,
portanto, eu não estou a perceber esta.
O que diz no nosso regimento e o que diz nos nossos estatutos de funcionamento é que, obviamente, aqui temos de nos pronunciar. É uma petição subscrita por um cidadão ou por vários cidadãos. Nós admitimos as considerações que vamos a fazer a seguir, obviamente que serão aquelas, certamente, que o Sr. Deputado fará ou que os deputados farão. Mas, de qualquer modo.
Não é causa de não admissibilidade.
Pois, pois.
Só quando são manifestamente contra a petição.
Pois. Portanto, a questão que eu coloco, de novo, é, portanto, ninguém está contra a admissão desta petição. Pronto. O relator será do PSD. Pronto. Pronto, senhores deputados, não temos mais nenhum ponto na nossa ordem de trabalhos. Eu lembrava que, na próxima semana, desenvolvemos uma iniciativa que é precisamente relacionada com a ciberdefesa, o caminho a seguir. Aliás, até vem mesmo dentro de um ponto interessante, visto que houve recentemente uma atuação em termos globais a nível da cibersegurança, chamemos assim. É próxima quarta-feira, da parte da manhã. Portanto, teremos aqui o Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, aliás, uma das componentes em termos do combate às questões e aos ataques cibernéticos tem a ver precisamente com os setores da defesa, não é? Depois teremos também o Sr. Almirante, Vice-Almirante Arnaud Costilier, que é o Comandante da Ciberdefesa Francesa, o Sr. Christian Marc Lieflander, Chefe da Secção de Ciberdefesa da Divisão de Desafios Emergentes à Segurança no Quartel-General da NATO, e teremos o Coronel Paulo Viegas Nunes, que vai ser Comandante da Escola de Comunicações e Sistemas de Informação da NATO, mas que atualmente tem um conhecimento muito profundo em relação às questões da cibernética. E, portanto, teremos esta nossa reunião na próxima quarta-feira e começaremos às 10 horas. Sim. A gente fará uma reunião da terça. Isto é uma quarta. Ah, sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Pois. Então faremos na terça de manhã. Pronto. Mas vamos ter em consideração que este processo deve evoluir. Estamos a falar da legislação sobre os nadadores salvadores, portanto vamos procurar que ele evolua rapidamente, nem que seja preciso fazer depois uma reunião de emergência, mesmo até durante o plenário. O que é importante nesta matéria é que o trabalho dos senhores deputados que falámos há pouco e que são, digamos, intervenientes neste processo, se desenvolva antes. Depois nós podemos ter uma rápida reunião só para resolver o assunto e ponto final.